Você está ouvindo Papo e Cinema. See the thorn twist in your
side. I'll wait for you. Voltamos aqui com mais um Papo e Cinema. Eu, Jean Tomás, juntamente com o Nelson Modro. Acabamos de ouvir a música Beds Are Burning, do Midnight Oil, que tem tudo a ver com o filme de hoje, Setembro 5. O Nelson vai contar um pouco pra gente do roteiro dele agora.
O filme Setembro 5, como eu comentei, é um filme de 2024. Tem 1h34 de duração, um pouquinho mais de 1h30. Direção do Tim Fellbaum. Tem o Peter Sarsgaard, John Magaro e Ben Chaplin como os principais protagonistas. E é um drama histórico que vai recontar o trágico massacre de Munique, ocorrido em 1972, durante os Jogos Olímpicos de Verão da Alemanha, sob a perspectiva única da equipe de transmissão da ABC Sports. Durante os Jogos, a tranquilidade da vida olímpica foi interrompida quando o grupo terrorista Setembro Negro invadiu o local e fez 11 atletas israelenses reféns. E aí, o que deveria ser uma celebração esportiva acabou se transformando no maior atentado terrorista da história dos eventos esportivos até então. A trama acompanha os jornalistas esportivos que, de forma inesperada, tiveram que abandonar a cobertura das competições para reportar ao vivo os desdobramentos de uma tragédia em tempo real. No meio da tensão e da incerteza, então começa a enfrentar uma série de dilemas éticos e emocionais, ao mesmo tempo em que estão transmitindo isso para o mundo inteiro está assistindo ali, hoje a gente falaria online, né? Mas está assistindo ao vivo O que está acontecendo. E aí vai explorar justamente essa transição de uma cobertura esportiva leve, uma coisa que era para ser, de um ponto de vista muito mais de comemoração, para uma reportagem de crise, evidenciando os perigos, pressão e o impacto humano por trás das câmeras. Tem uma narrativa bastante intensa, é bastante emocionante o filme, porque oferece justamente essa visão diferente de um dos eventos mais marcantes da história moderna. E mostra, logicamente, o poder e os desafios em momentos de crise global em relação à imprensa, que ela tem que se adaptar de tal forma a conseguir dar conta do trabalho dela. Uhum. Acho que esse é o ponto principal. Eu gostei bastante do filme por conta disso. Uhum. É um filme denso, é um filme que é incômodo, né? Até certo ponto é bastante incômodo, até porque trabalha também com uma tragédia bastante grande. Sim. Talvez o principal ponto é esse, como as pessoas têm que se adaptar nas situações de tensão.
Sim.
E a adaptação tem que ser imediata para poder dar conta do trabalho que tem que ser feito.
Uhum.
E aí a gente tem uma série de questões, né? Éticas, morais, pessoais, emocionais, uhum, e que vão impactando e que, logicamente, para quem está no olho do furacão, não deve ser tão simples.
Sim, sim, com certeza.
Mas é um bom filme, eu gostei bastante.
É muito interessante de assistir, mas eu acho que a minha crítica, se eu tivesse que fazer uma crítica a esse filme, seria nesse ponto, porque eu acho que ele foca muito nessa parte do jornalismo e como desenvolver o jornalismo, e eu acho que sobre o evento em si, eu senti que ele é meio, tipo, blazer, assim, não tem. As informações que ele passou, por exemplo, são informações que eu que vi, né, nem vivi, né, era nem vivo, nem pensava em estar vivo nessa época, eu já sabia, né, então eu senti que faltou isso, assim, eu acho que ele não se aprofundou no evento em si, né, nessa tragédia que aconteceu, e eu senti falta disso, eu acho que ele focou bastante ali nessa parte que você falou, da própria questão moral dos jornalistas, né, como é que eles vão cobrir e tal, e isso é muito bom, é muito bem feito, só que eu senti falta disso, senti falta de explorar mais. Acho que até uma parte que é importante jornalisticamente falando, né, por que, que o conflito estava acontecendo, por que, que aconteceu, quais foram as repercussões e tal, ele ficou meio por cima ali, ele até coloca um textinho no final ali para falar alguma coisa, mas eu não senti que ele foi mais atrás, assim, ele simplesmente usou esse evento como um plano de fundo, né, para contar a história que ele queria contar, que é dessa parte jornalística, né, de como teve esse desenvolvimento da cobertura jornalística.
Eu concordo com você, né? Mas eu acho que aí é que eu acho que é bem feito, porque o objetivo não é entrar no mérito do atentado terrorista.
Isso que eu ia falar,
Porque como você falou, o mérito não é esse, porque é uma coisa que mesmo quem não viveu aquele período sabe, conhece, e quando tem Olimpíada, quando tem alguma encrenca ali no Oriente Médio, sim, sempre é resgatada essa história. Então o foco não era esse, era mostrar justamente, como eu falei, eu acho que o ponto de inflexão da da equipe jornalística tendo que se virar ali nos 30 para resolver o problema de conseguir transmitir ao vivo. Uhum. Acho que esse é o ponto central. E nisso ele faz muito bem.
Faz.
Por isso que eu gostei muito do filme, porque ele foge do... Ele não, o objetivo não é trazer o conflito.
Sim. Uhum.
O objetivo é trazer a imprensa. Uhum. Aí é quem está por trás.
Uhum.
Eu acho que nisso ele é muito bom.
Sim, sim.
Então, eu acho que não é. Eu não vejo como falha, porque para mim o objetivo era esse.
Uhum.
Mas é interessante, da perspectiva tua também.
Eu coloco como falha porque, por exemplo, o meu evento real, e eu acho que quando você traz ele para falar de outra coisa, eu sinto um pouco dessa questão moral até. Como eu estou explorando um evento real para fazer o meu filme, e eu sinto que eles, né, eles poderiam ter feito, por exemplo,
deveria
o mesmo
aprofundar
filme
mais.
Com um evento falso, né? Poderiam ter criado um evento similar e ter feito o mesmo filme, só que eles escolheram usar um evento real, claro, né? Tem todo esse impacto e tal, é muito mais mercadológico, eu diria assim, quando você bota o seu filme que é baseado em fatos reais. Então eu sinto que faltou essa dar mais. Não que eles trataram com desrespeito o evento, mas trazer mais esse, olha, a gente, né, tem, isso aqui é uma coisa horrível, aconteceu por causa disso, tem dar essas explicações um pouco melhor, né? Então, eu senti falta até também dessa parte da moralidade dos próprios jornalistas, porque o que eu senti no filme é eles com eles mesmos, assim, ah, é a minha questão moral e tal, mas não tem muito a questão moral deles com os eventos, sabe? É mesmo, ah, eu vou mostrar isso, eu não vou mostrar isso, então ficou um negócio meio pessoal e ficou um negócio fora da ligação com esse evento, né? Como que isso, essa moralidade impactou o evento e como que a imprensa impacta essa percepção geral do público sobre o que estava acontecendo ali, né? Eu acho que também faltou tocar nesse ponto. Mas gostei do filme, assim, recomendo, é bem interessante de assistir.
Legal. Fazer uma pequena pausa, vamos com Creedence Clearwater Revival, com I Heard It Through the Grapevine. Thank you.
Você está ouvindo Papo Cinema.
Estamos de volta com Papo Cinema. Acabamos de ouvir um clássico aí, Creedence Clearwater Revival, banda clássica. E falamos hoje de setembro 5, que é o dia que aconteceu aquele trágico massacre de Munique, lá no longínquo 1972, há mais de 5 décadas atrás. E a perspectiva, como a gente comentou, é da imprensa em relação aos fatos e começar a ter que sair de uma transmissão festiva de jogos para uma transmissão de um ataque terrorista. E aí, já mais algum comentário?
Não, é isso. Filme muito interessante. Para quem é jornalista aí, ou fã de jornalismo, é essencial, acho assim. É uma assistida muito valiosa.
Uma aula de imprensa.
De
como se virar ali, né? Resolver os problemas in loco, na hora, imediatamente. Perfeito. Para quem perdeu os programas, tem os podcasts no site do Cine Educação, www.modro.com.br. Para quem quiser, se inscreva nas redes sociais, Facebook e Instagram. Tem lá uma série de filmes indicados já. E também acompanha com mais proximidade os próximos filmes. E o Gênio está anunciando a última música.
Vamos lá terminar com The Cure, com A Forest. É isso aí. Muito obrigado a todos os ouvintes. Até a próxima semana com mais um Papo e Cinema. Thank you.
ouviu Papo e Cinema. Apresentação, Nielson Modro e Jean Tomás.
Este programa é realizado em convênio com a Rádio Desk FM Joinville. O conteúdo editorial é de responsabilidade de seus produtores.
Onde a informação encontra o melhor som. Rádio Desk FM Joinville. Every time I look into your loving eyes, I see love that money just can't buy. One look from you, I drift away. I pray that you begin to understand. Everything about you tells me I'm your man. I live my life to be with you. No one can do the thing.
she needs to be so free. She'll tell you it's the only way to be. She just can't be chained to a life where nothing's gained and nothing's lost. Such a cost. Slip away. Dying all the time. Lose your dreams and you lose your mind. In life unkind.
sailing down a river, down a river in the dark, looking for a giver, waiting for a spark. All in all, it's been a good time. I know I can't complain. I just wish that I could find her, and maybe things would change, change. I've got her on my mind, and I can't help that. She's the one I am supposed to find, so I know where I'm at. Now I need to fill what is empty still, and then I will unwind. Oh, I'm talking to the mirror in my car. I think I might be near her. I hope it's not too far. And all in all, it's been a good time. I know I can't complain. Just wish that I could find her, and maybe things would change, change. I've got her on my mind, and I can't help that. She's the one I am supposed to find, so I know where I'm at. Oh, all in all, all in all in all, it's been a good time. Now I need to fill what is empty still.
Em Brasília, 19 horas.
Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Sexta-feira, 10 de julho de 2026.
Vamos ao destaque do dia na Voz do Brasil.
Meio ambiente.
Desmatamento na Amazônia cai em junho 30% em relação ao mesmo período do ano passado.
No Cerrado, houve queda de 5,3%, segundo dados do INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Luana Karen.
Os dados são do Sistema de Detecção de Desmatamento em Tempo Real, DETER, que emite avisos diários de desmatamento a partir de imagens de satélite.
Pesquisa Nacional vai avaliar a saúde dos brasileiros.
Entrevistadores do IBGE vão visitar 140 mil famílias. Graziele Bezerra.
Os entrevistadores do IBGE estarão identificados com crachá do Instituto, uniforme institucional e dispositivo eletrônico de coleta.
E hoje vamos falar sobre a Lei de Acesso à Informação.
Na plataforma InformaBR é possível fazer qualquer pedido de dados e políticas públicas federais.
Quem explicou para a gente como funciona a ferramenta foi o secretário da Controladoria Geral da União, Marcelo Vidal.
A partir de agora, todo e qualquer pedido de acesso à informação, ele deve ser feito pela plataforma InformaBR, que disponibiliza ao cidadão uma ferramenta onde ele pode fazer uma busca das informações que ele tem interesse.
Na apresentação da Voz do Brasil hoje, eu, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E acompanhe a gente ao vivo. Acesse radiogov.ebc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta.
Dados do Sistema de Detecção do Desmatamento em Tempo Real, o DETER, mostram uma redução na área degradada na Amazônia e no Cerrado.
A divulgação é uma rotina mensal de transparência do monitoramento por satélite da vegetação nativa.
Os avisos de desmatamento na Amazônia e no Cerrado recuaram em junho de 2026, comparado ao mesmo mês de 2025. Na Amazônia, os alertas de desmatamento somaram pouco mais de 297 quilômetros quadrados em junho de 2026, uma queda de 35% comparado ao mesmo período do ano passado. No acumulado de agosto de 2025 a junho de 2026, os avisos na Amazônia somaram 2.485 quilômetros quadrados, contra quase 4 mil quilômetros quadrados registrados no intervalo anterior, uma redução de 37,2%. Os dados são do Sistema de Detecção de Desmatamento em Tempo Real, DETER, que emite avisos diários de desmatamento a partir de imagens de satélite. O coordenador do Programa de Monitoramento Biomas BR do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, INPE, Cláudio Almeida, fala mais sobre esse sistema de alertas.
O DETER, ele tem essa coisa de que ele é feito de maneira muito mais rápida. O objetivo primário dele não é dar aquela área com precisão. É dizer para o órgão de fiscalização, olha, está ocorrendo um desmatamento aqui. Então é importante que você... São milhares de alertas que são enviados por ano.
No Cerrado, os avisos de desmatamento caíram 5,3% em junho deste ano, comparado com junho de 2025. No entanto, de acordo com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, houve significativa cobertura de nuvens durante o mês, o que pode ter dificultado o mapeamento em determinadas regiões. Já no acumulado de agosto de 2025 a junho de 2026, os avisos de desmatamento no Cerrado somaram 4.689 quilômetros quadrados, uma queda de quase 8% comparado ao mesmo período anterior. Reportagem Luana Karen.
Minerais críticos são caracterizados pelo risco de escassez combinado com uma alta relevância econômica.
Eles são utilizados na fabricação de itens como baterias, computadores, celulares, painéis solares, turbinas eólicas e veículos elétricos.
O tema foi discutido hoje num encontro que reuniu representantes do setor produtivo, do governo e da academia.
Lítio, cobalto, níquel, cobre e terras raras fazem parte do grupo conhecido como minerais críticos. Eles são considerados estratégicos para alguns setores como tecnologia, defesa e energia. Com o aumento da demanda mundial, esses recursos ganharam maior importância econômica e geopolítica. Nesta sexta-feira, houve uma reunião entre representantes do governo, da academia e do setor produtivo para discutir diretrizes para o desenvolvimento da cadeia de minerais críticos no país, como detalhou a ministra da Casa Civil, Miriam Belchior.
Aprofundamos questões relacionadas ao contexto geopolítico e parcerias internacionais, o potencial minerário do Brasil nessa área e instrumentos de apoio ao setor, a transformação mineral e a sustentabilidade, em quais cadeias produtivas apostar, quais são as necessidades de ampliação das nossas capacidades tecnológicas e produtivas e também os instrumentos de financiamento e de viabilização econômica.
Um estudo sobre terras raras elaborado pelo Centro de Gestão e Estudos Estratégicos, divulgado neste mês no Rio de Janeiro, revelou que o Brasil tem capacidade de se destacar nesse mercado até 2040. Alguns dos minerais críticos são a base para viabilizar a transição energética e a expansão de tecnologias digitais, de celulares a carros elétricos, por exemplo. O tema também avança no Congresso Nacional, com uma proposta de criação de uma política nacional para o setor. Reportagem Márcia Fernandes.
O Brasil enviou nesta sexta-feira uma nova remessa de insumos hospitalares para a Venezuela, depois dos terremotos que atingiram a cidade de La Guaira há duas semanas.
Foram enviadas aproximadamente 5 toneladas de materiais de uso médico, cirúrgico e para atendimento pediátrico.
De acordo com o balanço divulgado pelo governo venezuelano, pelo menos 3.889 pessoas morreram. Mais de 6 mil foram resgatadas com vida e o número de feridos ultrapassa os 16 mil.
E logo mais, retornam da missão de apoio humanitário equipes brasileiras da Defesa Civil, do Corpo de Bombeiros, da Anatel e militares que atuaram no Hospital de Campanha em La Guaira.
A aeronave da Força Aérea Brasileira está prevista para desembarcar às 8 horas da noite na Base Aérea de Brasília.
E no início da tarde, o presidente Lula conversou por telefone com a presidente designada da Venezuela, Delcy Rodrigues.
De acordo com nota enviada à imprensa, os dois líderes trataram das perdas humanas e materiais provocadas pelos graves terremotos que assolaram o país.
A presidente da Venezuela agradeceu a ajuda humanitária enviada pelo Brasil e informou que as buscas pelas vítimas seguem em curso.
A líder venezuelana destacou ainda que se prepara para a difícil tarefa de reconstrução das áreas atingidas, em especial as moradias das famílias desabrigadas.
O Vale Recarga do mês de julho do programa Gás do Povo está disponível para as famílias beneficiárias.
Confira quem pode receber e como acessar o benefício.
Famílias inscritas no Cade Único com renda familiar mensal de até meio salário mínimo por pessoa podem ter direito à recarga gratuita do botijão de gás do programa Gás do Povo. O pagamento ocorre sempre no dia 10 de cada mês, inclusive quando a data cai em fins de semana ou feriados. Para ter acesso ao benefício, é preciso ter pelo menos duas pessoas no lar e renda de até meio salário mínimo por pessoa. Estar com as informações do Cadastro Único atualizadas nos últimos 24 meses e nenhuma pendência no CPF também são critérios obrigatórios para acesso ao programa. O benefício varia conforme o número de integrantes da família. Casas com duas ou três pessoas recebem um vale a cada 3 meses, enquanto famílias maiores recebem a cada 2 meses. Quem não tem celular ou internet pode usar o cartão do Bolsa Família, o cartão da Caixa ou informar o CPF na maquininha azulzinha, nos pontos autorizados. A iniciativa prevê a recarga gratuita do botijão de gás de 13 quilos para famílias de baixa renda. Vale lembrar que não estão inclusos os custos do vasilhame e do frete. A consulta do benefício e das revendas pode ser feita pelo aplicativo Meu Social Gás do Povo, pelo portal Cidadão e pelo Disque Social 121. Para mais informações, acesse gasdopovo.mds.gov.br. Thaís de Araújo, para a Voz do Brasil.
Uma busca centralizada de dados públicos federais com auxílio de inteligência artificial.
Onde qualquer cidadão pode solicitar informações aos órgãos públicos com uma única ferramenta.
Essa é a proposta da plataforma InformaBR, lançada pela Controladoria Geral da União para atender aos pedidos relacionados à Lei de Acesso à Informação.
Nós conversamos com o secretário nacional de Transparência e Acesso à Informação em Exercício, Marcelo Vidal, sobre a nova ferramenta e os direitos do cidadão à transparência de dados públicos. Acompanhe.
Olá, secretário, bem-vindo à Voz do Brasil. Antes da gente falar diretamente sobre as novidades do InformaBR, eu queria começar explicando para os nossos ouvintes sobre a Lei de Acesso à Informação, que é o que está na base dessa mudança que a gente vai tratar hoje aqui nessa entrevista. O que prevê essa lei? Como que o serviço público atende essa demanda atualmente?
Olá, Mariana, olá, Luciano. É um prazer para a gente estar aqui. Bom, a Lei de Acesso à Informação, ela vem, na verdade, regulamentar um direito fundamental do cidadão que está previsto lá no inciso 33 do artigo 5º da Constituição, que diz que todo e qualquer cidadão tem direito a ter acesso às informações públicas produzidas pelos órgãos da Administração Pública Federal. Então, ela traz uma inovação muito grande, que é o principal princípio dessa lei, que diz que a transparência é a regra e o sigilo é a exceção. Além disso, o que a lei traz para o cidadão? Ela traz já o direito de, sem que ele precise pedir informações, os órgãos têm a obrigação de publicar em suas páginas na internet algumas informações de interesse coletivo. Para além disso, ela traz também o direito do cidadão em fazer um pedido de acesso à informação. E em cima desse pedido de acesso à informação, que pode ser feito por qualquer cidadão, o órgão tem 20 dias para responder, prorrogado justificadamente com mais 10, e a partir daí o cidadão pode fazer esse pedido mesmo e principalmente sem que seja necessário ele justificar o que ele vai fazer com aquela informação. Então, Essa é a nossa lei de acesso à informação, essa lei que possibilita um controle social, que possibilita uma participação social mais qualificada e que é um dos principais pilares da nossa democracia.
A partir de agora, então, todos os pedidos de informações pela LAI, a Lei de Acesso à Informação, serão concentrados na plataforma InformaBR, é isso? As pessoas deixarão de procurar diretamente os órgãos responsáveis por aquela informação?
É exatamente. A partir de agora, todo e qualquer pedido de acesso à informação, ele deve ser feito pela plataforma InformaBR, que é uma plataforma que disponibiliza ao cidadão uma ferramenta onde ele pode fazer uma busca das informações que ele tem interesse para ver se elas já estão publicadas, e se não estiverem publicadas, ele pode aí sim fazer um pedido de acesso à informação dentro dos prazos regulamentares da LAI.
Agora, para isso, para fazer esse pedido ou consulta, a pessoa deve, então, usar a conta dela, gov.br, né? O senhor pode explicar para a gente como é que funciona esse acesso?
Exatamente. Para acessar a plataforma e fazer um pedido, na verdade, para acessar a plataforma, ela é pública, mas para fazer um pedido de acesso à informação, o cidadão precisa se identificar e ele se identifica por meio do seu login no gov.br. A plataforma, ela exige a conta no gov.br, que pode ser no nível bronze, que é o nível de entrada do gov.br, mas a gente recomenda fortemente que se utilize o nível prata ou ouro, porque muitas vezes o cidadão ele pede informações pessoais referentes a ele próprio, e aí somente com esse nível de acesso ele vai poder ter acesso a essas informações sem precisar ir até o órgão e comprovar que ele que está pedindo aquela informação é o proprietário daquela informação.
Agora, secretário, o governo possui outra plataforma, que é o Fala BR, focada exatamente no serviço de ouvidoria. O senhor pode explicar a diferença entre as duas?
Perfeito, exatamente. A administração também tem o sistema Fala BR. Até então, todos os pedidos de acesso à informação, como as manifestações de ouvidorias, eram feitas por meio desse sistema, mas a partir do dia 29 de junho passado, todos os pedidos de acesso à informação migram para essa nossa nova plataforma, o Informa BR. Continua sendo feito no Fala BR aquelas manifestações de ouvidoria, e aqui eu estou me referindo àqueles elogios, reclamações, denúncias, elas continuam sendo feitas na plataforma Fala BR. Agora, os pedidos de acesso à informação, eles passam a ser feitos pelo Informa BR, porque são públicos normalmente diferentes que fazem uso dessas duas plataformas. E é interessante também a gente ressaltar, Luciano, porque assim, se a lógica do serviço, desses dois serviços, e aqui é bem interessante a gente trazer isso para que o ouvinte possa entender, nós estamos trabalhando com a ideia desses dois serviços trabalharem de forma muito integrada, muito harmônica, com plataformas, inclusive visualmente, muito parecidas. Agora, dentro da ideia e do contexto de que, pelo Fala BR, o cidadão fala, ele reclama, ele pede manifestação, ele denuncia. E pelo Informa BR, ele pede informação que o governo vai informar. Então, daí vem o nome Fala BR e o nome Informa BR.
Já são autoexplicativos, né? Secretário, a gente sabe que qualquer cidadão pode usar o Informa BR, mas é muito comum, mais comum é que a lei de acesso à informação seja utilizada por pesquisadores, por jornalistas, né? Se a pessoa quiser fazer um pedido no Informa BR, ela tem como checar se aquela dúvida, aquele pedido que ela está fazendo, já foi feito antes? Isso fica disponível publicamente? Quer dizer, se já foi alvo de uma consulta, existe uma base de dados pública? Como é que funciona isso?
Então, Mariana, exatamente essa é uma das grandes inovações que a gente traz com essa nova plataforma Informa BR. Porque nessa plataforma, o cidadão vai poder colocar numa ferramenta de busca se aquela informação que ele está precisando, se ela já está disponível proativamente. O que significa isso? A Administração Pública Federal, ela tem algumas obrigações legais de, independente de um pedido de acesso à informação, de publicar algumas informações sobre a sua gestão. Além disso, hoje nós já respondemos, desde a entrada em vigência da LAI há 14 anos atrás, nós já respondemos mais de 1.600.000 pedidos de acesso à informação. E toda essa base também, ela está disponível já na internet para que seja consultada. Então, hoje, no Informa BR, uma das grandes inovações é que a gente traz uma tecnologia de inteligência artificial para que o cidadão, antes de fazer o seu pedido de acesso à informação, ele consulte se aquela informação já está publicada. E ao colocar isso na busca, a plataforma vai retornar para ele dizendo, olha, essa sua informação que você está pedindo, ela já está publicada aqui nesse endereço, e aí facilmente ele vai ter acesso àquela informação.
E no caso de informações sigilosas, mesmo assim é possível fazer o pedido de informação pelo Informa BR? Quais são os critérios para o pedido ser atendido, secretário?
Sim, na verdade, toda e qualquer informação pública pode ser objeto de solicitação. A questão das informações sigilosas e classificadas, ela tem que ser avaliada no momento da resposta do pedido. Então, assim, não cabe ao cidadão saber se a informação é sigilosa ou não. Ele pede a informação. Cabe ao órgão respondente verificar se aquela informação é uma informação que precisa ser protegida ou que tem algum sigilo. Lembrando que a própria LAI já traz algumas hipóteses de sigilo, principalmente em relação àquelas informações pessoais que dizem respeito à honra, à intimidade de alguma pessoa, mas também a gente tem várias leis que impõem sigilo a algumas informações, como a lei do sigilo bancário, a do sigilo fiscal. Então, no momento da resposta, cabe ao órgão verificar se a informação que está sendo solicitada ela tem algum tipo de restrição. Lembrando que isso é um dever do órgão também. Então, assim, agora... Também é um dever de quem está respondendo, ao negar uma informação com base em um sigilo, que ele expressamente explicite qual é o motivo, e esse motivo necessariamente tem que estar ou na LAI ou em uma norma, uma lei específica. Então, da mesma forma que é um dever do Estado entregar a informação, é um dever do Estado proteger aquelas informações que precisam ser protegidas. Agora, precisa estar sempre muito bem fundamentado e explicitado para o cidadão que está requerendo aquela informação o motivo pelo qual ela não é pública, não pode ser fornecida.
E tem situações também que pode ser fornecida parcialmente, né? Atendido parcialmente o pedido, ou seja, parte das informações são sigilosas, mas as outras não, e aí o pedido pode ser atendido parcialmente.
Perfeito. Excelente pergunta. Na verdade, o fato de ter parte de uma informação que esteja protegida por uma regra de sigilo não significa que o todo não deva ser concedido. Então, precisa ser feita uma análise se é possível fazer o tarjamento de alguma parte da informação do documento que está sendo solicitado, e aí sim, se tem partes que podem ser tarjadas e partes que são públicas, é dever do Estado entregar essa informação com a preservação daquela parte que é sigilosa, com o devido tarjamento.
Muito bem, nós conversamos com Marcelo Vidal, secretário nacional de Transparência e Acesso à Informação em Exercício. Muito obrigado, secretário, por sua entrevista aqui à Voz do Brasil.
Muito obrigado e é um prazer estar aqui com vocês.
Conab, Companhia Nacional de Abastecimento, alerta para tentativas de golpe registradas em diferentes regiões do país.
Pessoas estão se passando por representantes da Conab e prometem doações de cestas de alimentos, pescado e kits de irrigação mediante cobrança antecipada de valores, como supostos custos de transporte.
O presidente da Conab, Silvio Porto, informa que a companhia não cobra qualquer valor para a entrega de alimentos ou insumos e não solicita depósitos, transferências ou pagamentos para participação em seus programas.
Não há cobrança, isso chega de forma de doação. Então é muito importante que essas organizações fiquem atentas. Caso recebam esse tipo de demanda, tentem identificar quem está fazendo, em nome de quem, ou o número de telefone, enfim, de contato, de WhatsApp, e façam a denúncia por meio da nossa ouvidoria, busquem os nossos canais aqui pelo nosso site, pode ser também pelas nossas superintendências regionais, e também denunciem nas polícias, levem isso, registrem boletins de ocorrência.
Caso receba esse tipo de abordagem, entre em contato com a Conab pelo telefone 61-3403-4575 ou pelo e-mail ouvidoria@conab.com, ou melhor, ouvidoria@conab.gov.br.
Entrevistadores da Pesquisa Nacional de Saúde já começaram a visitar domicílios em todo o país.
O levantamento reúne informações sobre as condições de saúde da população e nesta edição contará também com coleta de sangue e urina em parte dos participantes.
Qual é o peso médio da população brasileira? Quantos têm anemia ou algum problema de saúde? E como está a saúde mental ou a prática de esportes no Brasil? Essas são algumas das perguntas que constam na Pesquisa Nacional de Saúde, que começou agora em julho e vai até 30 de novembro deste ano. Agentes do IBGE e do Ministério da Saúde vão visitar 140 mil famílias brasileiras para coletar informações sobre as características dos domicílios, perfil dos moradores e condições de saúde, como explica Mônica Marli, coordenadora adjunta da pesquisa.
Então a gente vai falar sobre alimentação, a gente vai falar sobre uso de álcool, a gente vai falar sobre fumo, a gente vai falar sobre sono, sobre bem-estar. Também vamos falar sobre saúde da mulher, saúde da pessoa com mais de 60 anos também, saúde de crianças e adolescentes. Então, é um perfil bem amplo da saúde e da saúde como um todo, né? Não só de doenças. A gente fala do bem-estar também.
O questionário individual será aplicado a um morador com 15 anos ou mais. Também serão verificados pressão arterial, peso e altura dos participantes. A pesquisa vai contar ainda com coleta de sangue e urina de cerca de 20 mil participantes com 35 anos ou mais, residentes em capitais e regiões metropolitanas. Os exames de sangue vão avaliar hemograma, perfil lipídico, hemoglobina glicada, creatinina, ácido úrico, sódio e potássio, além de sorologia para chikungunya e dosagem de chumbo e mercúrio. De acordo com Letícia Cardoso, diretora do Departamento de Análise Epidemiológica e Vigilância de Doenças Não Transmissíveis do Ministério da Saúde, os resultados vão servir para produzir indicadores relacionados a doenças crônicas e outros agravos à saúde, além de direcionar políticas públicas.
Muitas pessoas não conseguem o acesso ou não fazem os seus exames de rotina, tanto na frequência quanto na oportunidade que deveria fazer, e desconhecem situações de saúde, como, por exemplo, diabetes. Então, é muito importante que a gente tenha esse diagnóstico mais preciso. Essa informação ela é útil para compor o retrato do Brasil.
Os entrevistadores do IBGE estarão identificados com crachá do Instituto, uniforme institucional e dispositivo eletrônico de coleta. A identidade dos servidores pode ser confirmada pelo portal respondendo.ibge.gov.br ou pelo telefone 0800-721-8181. Reportagem Graziele Bezerra.
E essas foram as notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite, bom fim de semana.
A gente volta segunda. Boa noite.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Em resposta ao STF, tribunais estaduais negam irregularidades nos pagamentos feitos a magistrados entre abril e julho deste ano. TST promove seminário de precedentes na Justiça do Trabalho. Para o STJ, é possível partilha amigável com divisão desigual dos quinhões hereditários. Boa noite, eu sou Walter Lima. Em resposta ao STF, tribunais estaduais negam irregularidades nos pagamentos feitos a magistrados. As informações são sobre os meses de abril e julho deste ano. Marcelo Della Libera.
Os 7 tribunais brasileiros negaram irregularidades nos pagamentos a magistrados após cobrança do Supremo Tribunal Federal. As cortes do Paraná, Rio Grande do Norte, Rio de Janeiro, Maranhão, Distrito Federal, Rondônia e Goiás responderam ao ministro Alexandre de Moraes, que exigiu esclarecimento sobre o cumprimento do teto constitucional entre abril e julho deste ano.
Herdeiros podem dividir bens de herança entre partes diferentes, desde que sejam maiores de idade, capazes e haja cessão de direitos hereditários. Esse é o entendimento do STJ, Fátima Uchoa.
Um homem falecido deixou dois irmãos como herdeiros, sendo um bilateral e o outro unilateral. Após o inventário, ambos fizeram acordo no qual o irmão unilateral receberia a maior parte dos bens. A Justiça de São Paulo recusou a homologação da partilha por entender que haveria renúncia parcial da herança, o que é vedado por lei. Mas a terceira turma do STJ considerou que o juiz deve verificar apenas se a vontade dos herdeiros foi manifestada de forma livre e regular, sem exigir que cada um receba a mesma parcela. Segundo a ministra relatora Nancy Andrighi, a partilha amigável prevista no Código Civil prestigia a autonomia dos herdeiros, exigindo apenas que eles sejam capazes, estejam de acordo com a divisão e sigam as formalidades legais.
Atenção, magistrados, servidores da Justiça do Trabalho e público em geral. TST promove seminário de precedentes na Justiça do Trabalho.
O encontro é para debater os entendimentos consolidados que devem ser aplicados nos julgamentos de processos em todo o país. Mila Amaral.
O seminário está marcado para os dias 2 e 3 de setembro.